É uma injustiça, considera o PS. Há lusodescendentes que não se conseguem candidatar ao ensino superior em Portugal nas vagas especiais para imigrantes por causa da dupla nacionalidade. Há uma aldeia em França, na região de Toulouse, onde todas as médicas são portuguesas. São três ao serviço no centro clínico local. É uma denúncia do PS e um alerta ao governo, a lusodescendentes impedidos de se candidatarem às vagas do contingente especial de acesso ao ensino superior em Portugal. Trata-se de uma cota de 7% das vagas, na primeira fase do concurso nacional, vagas nas universidades reservadas a emigrantes portugueses e familiares. Paulo Porto Fernandes, deputado do PS eleito pela imigração fora da Europa, lança o alerta na RDP Internacional. Há lusodescendentes com dupla nacionalidade que não se conseguem candidatar.
Mesmo atendendo a esses requisitos, o candidato lusodescendente, apesar de possuir cartão de cidadão e passaporte válidos, quando se dirige ao consulado para requerer um documento essencial, que é o certificado de residência para fins universitários, tem negado seu pedido sob o argumento de que os lusodescendentes, mesmo que residentes no estrangeiro, pelo fato de possuírem a dupla nacionalidade, não podem requerer o certificado de residência e concorrer ao contingente, o que é uma verdadeira injustiça.
Uma injustiça que tem de ser corrigida de acordo com os deputados socialistas eleitos pela imigração. Paulo Porto Fernandes pediu reuniões ao governo e conseguiu apoio para que esta situação seja ultrapassada.
Considerando que o objetivo do contingente especial de acesso ao ensino superior é propiciar a equidade aos cidadãos não residentes, requeri uma reunião com a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com o objetivo de haver uma clarificação em relação a esta questão e uma possível inclusão dos descendentes detentores de nacionalidade portuguesa neste contingente. Houve a reunião com os referidos atores, onde chegou-se ao entendimento de que é imperiosa uma reponderação para que seja viabilizada a inclusão dos lusodescendentes no concurso às vagas ao contingente especial, a fim de trazer justiça e igualdade de condições a todos os cidadãos nacionais, sem qualquer tipo de discriminação.
Por uma questão de igualdade e justiça, a dupla nacionalidade dos lusodescendentes não pode ser um obstáculo a que tenham acesso às vagas no ensino superior, previstas na cota de 7%, reservada todos os anos para imigrantes e familiares. Paulo Porto Fernandes, deputado PS eleito pela imigração, fez este alerta no espaço Pontos de Vista, nas manhãs da RDP Internacional, pontos de vista que podem ser ouvidos a qualquer hora, online, em podcast, na página da RDP Internacional ou em RTP Play. Bitcoin em alta, a moeda virtual Bitcoin já vale 50 mil dólares, ou seja, mais de 41 mil euros. É um novo máximo na valorização desta moeda virtual, impulsionada por grandes bancos e por algumas empresas. A Bitcoin valoriza 75% desde o início deste ano. Ora, o primeiro banco de criptomoedas autorizado pelos Estados Unidos tem um português à frente. Diogo Mónica lidera o banco digital Anchorage, que ajudou a fundar. A instituição conseguiu recentemente o reconhecimento das autoridades federais norte-americanas. Quer dizer que está sujeita às mesmas regras que os grandes bancos americanos tradicionais. É muito importante, explica Diogo Mónica.
Algumas empresas no mundo tinham a tecnologia para oferecer serviços de moedas digitais, mas nenhuma delas tinha um charter, uma regulação clara que faz com que seja óbvio que realmente possam providar esses serviços. E o facto de Anchorage ser o primeiro charter federal, portanto o primeiro banco nacional ao nível federal, que tem claridade da OCC, que é o regulador mais antigo dos Estados Unidos, bancário mais antigo dos Estados Unidos, significa que agora temos ambas. Temos uma empresa como a Anchorage, que tem mais de 2 anos de operações, a movimentar milhares de milhões de dólares em transações anualmente, e agora tem a claridade mais elevada que existe nos Estados Unidos. A Anchorage está ao mesmo nível que os outros bancos nacionais.
Diogo Mónica explica as razões que levaram as autoridades norte-americanas a reconhecer a Anchorage como a primeira empresa financeira tecnológica sujeita à regulamentação bancária.
Primeiro, obviamente, é a timing, não é? Há uma grande componente de timing, estar no sítio certo, à hora certa. O segundo é a tecnologia. Realmente temos a melhor tecnologia para segurança de criptomoedas, que é o core completo do negócio. E a terceira é o facto de já estarmos em operação há anos. Portanto, temos provas provadas, temos bilhões em custódia na plataforma, bilhões em transações, temos alguns dos maiores clientes de criptomoedas do mundo, centenas deles, e portanto acaba por ser o reconhecimento de uma empresa que já está no mercado, já provou que a tecnologia está validada, não começámos o banco do zero.
O banco digital Anchorage trabalha com criptomoedas como a Bitcoin, moedas virtuais. Este banco nos Estados Unidos é dirigido por um português formado em Lisboa. De Portugal à França, vamos a uma aldeia onde todas as médicas são portuguesas. A uma hora da cidade de Toulouse, há uma localidade com 3 médicas no centro de saúde local, todas de nacionalidade portuguesa. A falta de médicos em zonas rurais de França levou à contratação de profissionais de saúde estrangeiros. A correspondente da Rádio Pública, Rosário Salgueiro, foi ao encontro destas médicas numa aldeia na região de Toulouse.
Bonjour. Ah, dona Anabela. Entro. Bom dia. Como está? Também, estou bem.
Esta cena matinal decorreu num centro clínico de uma aldeia francesa. Anabela, paciente, emigrou em 2015, fugiu do desemprego português.
E agora venho cá visitá-la para renovar a minha medicação.
E para além da renovação de receitas, está tudo bem consigo? As glicémias andam bem?
Nós temos sempre.
A médica Engrácia Oliveira chegou em 2019, depois de 18 anos de exercício numa unidade de saúde portuguesa.
Eu costumo dizer que os doentes são iguais em todo lado. Não tinha tanto tempo para os meus doentes. E mesmo cá também, também temos o tempo todo ocupado, mas dá para conciliar um pouco melhor. Cucu, bom dia.
Olá, então, Soraya, está bom
tudo
dia,
bem?
Tudo bem? Tudo e contigo, está bem?
Também. Está calminho para já?
Está, por acaso está calminho.
Soraya Dantas chegou de Vila Nova de Gaia poucas semanas antes da pandemia. É a mais recente médica a juntar-se à doutora Oliveira.
Foi sobretudo em busca de melhores condições de trabalho e, por conseguinte, melhores condições de vida.
Este centro clínico nesta aldeia rural de 2 mil habitantes, a mais de uma hora de Toulouse, no sudeste da França, há 3 médicas. São as 3 portuguesas. A doutora Teresa esteve muitos meses a exercer sozinha. Anabela Pinheiro lembra-se muito bem dos tempos de espera.
Nós chegávamos a estar 3 horas à espera, 3, 4 horas à espera.
Os clínicos franceses fogem da província.
Eles não gostam de trabalhar na província.
Jean-Claude é também um dos 4 milhões de utentes deste deserto médico.
Na cidade há tudo. Aqui não temos nada.
Os clínicos estrangeiros vão tapando as falhas, trabalham em regime liberal. Nestes locais nem sempre há centros de saúde públicos. A Segurança Social comparticipa à totalidade das consultas destes utentes isolados. Soraya, aos 33 anos, não teve dúvidas em vir. Mal terminou a especialidade.
O nosso sistema de saúde, eu só posso falar a nível de medicina geral e familiar, não é? A experiência que tive, está muito bem organizado e eu noto isso em relação aqui, que aqui tem muitas falhas. Mas depois somos muito sobrecarregados. Há falta de recursos humanos e materiais, mas sobretudo humanos, e então acaba por ser um excesso de trabalho, de carga horária, muita pressão, muito stress.
Estas médicas portuguesas deixaram para trás consultas com 10, 15 minutos de tempo máximo. Fugiram das urgências obrigatórias e de muitas horas extraordinárias mal pagas ou mesmo não remuneradas. Aqui, um médico de família liberal pode ganhar 6 vezes mais do que em Portugal, trabalhando 35 horas semanais. Soraya evita pensar na falta que faz em Portugal.
Às vezes o que penso é, se calhar eles precisavam de ajuda, mas a verdade é que também aqui eles também não têm médico, portanto também não posso, não é? Eu comprometi-me, vim e agora não posso abandonar e deixar os doentes que tenho cá.
Em 2019, emigraram mais de 400 médicos portugueses. França e Reino Unido são os principais destinos desta imigração especializada.
Reportagem de Rosário Salgueiro, com o trabalho destas médicas portuguesas emigradas em França, prestam cuidados de saúde numa aldeia no interior sudoeste do país.